Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição dos Livros com Rum, com esta noite António.
Para além do habitual panorama literário da semana, temos a grande entrevista com Xavier Queipo, uma das vozes mais interessantes como romancista, contista e poeta da literatura galega e daquela literatura que se faz aqui no país vizinho. Xavier Queipo irá falar-nos dos seus livros, das suas vontades criativas, como exemplo, Os Ciclos de Bambu e Bebendo o Mar, uma edição deriva, e teremos também o livro da semana, Dióspiro, uma recolha antológica da poesia de Daniel Maia Pinto Rodrigues, de 1977 a 2007, uma edição quase.
Xavier Queipo nasceu em Santiago de Compostela em 1957. É licenciado em Biologia, em Medicina e Cirurgia. Destacam-se da sua obra os romances Bebendo o Mar e O Ladrão de Esperma, os contos Diário de um Nómada e Contornos e o livro de poesia Glossários. Xavier Queipo também esteve presente na edição de 2005 das Correntes de Escrita, juntamente com grandes nomes da literatura ibérica. Em 2007, é membro do Dichter Collectif de Bruxelas e escolhido, juntamente com outros três poetas, como poeta oficial de Bruxelas.
Xavier, o que é isto da escrita como projeção, eventualmente uma leitura, de um sentir, de um referencial que poderá ser dito desta forma, pelo menos da minha maneira, a alma galega?
Bueno, eu não sei se tenho alma galega ou não tenho alma galega, mas penso que sim. Tres quartos, polo menos, da alma galega teño. Unha das miñas avoas era da Rioja, que é unha outra zona da España. A escrita ven ser para mí unha especie de terapia, non? De ser capaz de expoñer en lingua escrita todo o que pasa pola miña mente. Empezando os puntos de referencia habituais, pois son os soños, as experiencias, os diálogos escoitados, as lecturas. Hai moitos puntos de referencia dos que un parte para expresar na escrita o que é a súa propia alma e os propios sentimentos. Se por alma entendemos sentimento.
Uhum. Se eu depreendo das suas palavras, pretende ser o aglutinador de uma abertura, porque nós sabemos, sabe-se, que o galego também foi um homem que se abriu ao mundo. Reduziram-lhe provavelmente o espaço de manobra na Galiza natal e então vê-se obrigado a partir numa direção que é o mar. E o mar, sabemos nós, iremos já mais adiante referir um dos seus romances, que eu gostei imenso, Bebendo o Mar, uma edição deriva, que esse mar era o espaço onde a alma galega se espalhou pelo mundo, quer em termos culturais, quer em termos de sobrevivência até e económica, mas fundamentalmente também um abrir ao outro e ao mundo. Será eventualmente assim ou não?
Pois, de algum jeito é verdadeiramente assim. Você tem razão, porque nós, digamos, a parte portuguesa que temos é essa abertura ao mar, não? Que não é uma parte tanto castelhana, senão mais bem a herdança comum com os povos atlânticos. O Atlántico é unha cultura sempre aberta ao mar, desde os Atlánticos do Norte, dos vikingos, dos ingleses, dos holandeses, dos franceses mesmo, hasta a parte atlántica da Península Ibérica, que tamén sempre foi aberta ao mar. E nós sempre fomos exploradores, em moitas ocasiões tamén, pois a nosa emigração foi unha emigração económica, mas non é o meu caso. Eu emigrei a Bélgica, hai 18 anos, mas não foi unha emigração, digamos, profesional. Eu já tinha duas licencias universitarias, já falaba dois ou três idiomas, não era mesmo unha emigração tradicional. E a apertura a mar vem em mim, pois eu penso que dunha herdança familiar. Ou seja, a metade da minha família emigrou por mar, a Argentina, a Uruguai, é mais a Cuba e mais recentemente a Venezuela. Então, digamos que é uma herança de partir para o mar. E eu parti para o mar, foi o meu primeiro trabalho sério, uma vez que acabei os estudos de biologia, não? Então eu estive embarcado nos barcos bacalhoeiros na Terra Nova e depois na Noruega, e essa é uma parte importante da minha vida, da minha experiência. Eu penso que é uma parte que marcou muito tanto a minha maneira de escrever como a minha reflexão, a minha concepção do mundo.
Também se percebe que na escrita do Xavier há essa relação ambivalente naquele sentido em que há uma fixação, há uma paixão pela Galiza, mas, por outro lado, também se percebe alguma crítica implícita ou um certo acomodar ou uma certa complacência, provavelmente com as elites culturais ou do poder político, com o poder centralista de Madrid. Isto nada melhor até que o seu livro, onde diz: a lei do mais forte, como única lei natural, a ruína segura de um país de anões. O próprio Xavier também lança um bocado o estilete em relação aos galegos por se acomodarem e não terem a coragem de afirmar, pelo menos no plano cultural, essa dimensão de vivência. Porque depois também aparece neste mesmo romance a necessidade de Francis, o Francisquinho, que na Galiza é Francisquinho, dizer a Rose que a Galiza é muito parecida com a Irlanda. Portanto, ele tenta, neste contraponto entre duas realidades que ele percebe que são essenciais para a vida dele, no entanto, também quer estender o dedo de crítica, provavelmente até de alguma autocrítica, de o acomodar e de uma certa pasmaceira interventiva por parte dos galegos. Será? Não será?
Bueno, eu, para mim, há uma frase que se diz muito a miúdo, muito frequentemente, que é: o nacionalismo perde-se viajando. Não? Uhum. Eu penso que é todo o contrário. Quer dizer, eu penso que, pelo contrário, quando um sai das fronteiras do próprio e começa a ver como é o mundo por adiante, não somente o mundo mais desenvolvido que o mundo no que um vive, sino também o mundo menos desenvolvido, que ocupa a maior parte do planeta, um dá-se de conta da importância que tem o pertencer a uma comunidade determinada. O valor que isso tem, tanto pelas tradições, pela cultura, pela língua, porque cada língua é uma maneira de ver o mundo e de representar o mundo. Então, um sente-se mais nacionalista, mais da sua casa, quanto mais viaja. Nesse ponto de vista, eu comecei, por exemplo, a escrever em galego quando saí fora de Galiza. Uhum. Quando não estava na Galiza, não tinha necessidade melhor de escrever, mas não escrevia. Eu fui educado basicamente na língua de Castilha, porque era a única que na época da ditadura era possível fazer o ensino. E o de viaje ao País dos Anões, é dizer, a referência ao País dos Anões, é porque há um livro muito importante na literatura galega que se chama Viaje ao País dos Anões, que é de um poeta galego já falecido, e que narra, digamos, como os galegos que saem fora do país e que, digamos, têm um éxito económico, esquecem o país e assimilam-se à cultura dominante, do país onde vão, e depois da cultura dominante, ao regressar
à origem
Galiza, porque pensam que já mudaram de classe social, já são economicamente poderosos e então não podem seguir usando o galego, que é a língua dos pobres. En efecto, a diferenza que hai no conjunto da Península Ibérica entre os nacionalismos vasco, catalán e galego é que o nacionalismo vasco e o catalán non é o nacionalismo dos pobres, mentre que o nacionalismo galego é o nacionalismo das clases máis populares. Por iso, ten incluso máis prensa, máis divulgação em todos os media. O nacionalismo vasco e catalán, porque teñen muito máis dinheiro que nós. É simplesmente isso. Thank you.
parte, aquele parte, e todos, todos se vão. Galiza fica sem homens que possam cortar teu pão. Tens em troca órfãos e órfãs, tens campos de solidão, tens mães que não têm filhos, filhos que não têm paz. Coração que tens e sofres longas ausências mortais, viúvas de vivos mortos que ninguém consolará. Este parte, aquele parte, e todos, todos se vão. Galiza fica sem homens que possam cortar teu
Bebendo o Mar. Xavier Queipo, a pergunta é, analisar esta obra a partir do final. Esta cegueira que obriga o Francis, o Francisquinho, a cometer uma espécie de aniquilamento entrando pelo mar adentro, é o resultado de uma impotência, de um baixar a guarda e desistir de acreditar no mundo, na realidade envolvente, nas emoções, na sensibilidade, na estética de qualquer ordem, ou, pelo contrário, pretende dizer que é um renovar eventualmente do sujeito literário que constrói aqui como personagem central?
Bem, a novela parte da perda progressiva
da
visão. Exatamente. Por parte do protagonista principal, e então a novela é permanentemente uma celebração dos outros sentidos que temos, os outros, da vista, do tacto, do olfato e do gusto, do ouvido,
do ouvido.
Então, e há três eixos fundamentais aí, que são a música, a gastronomia.
Exatamente.
e o sexo.
Exatamente.
Digamos que são
e a líbido, sim. A componente.
Digamos que o sexo, todo mundo sabe que o primeiro contacto é visual, mas logo depois do contacto visual, a partir dos 2,5 centímetros, todo mundo é igual. E então aí o que trabalha é o gusto, o olfato e mais o tacto. O outro já deixa de trabalhar. A vista já deixa de trabalhar uma vez que é na proximidade. Bueno, e então é contrapor a perda de um sentido com a celebração da vida pelos outros sentidos. E o momento final é quando se entra no mar para beber o mar todo. É como o Tiven diz, uma ideia de renovação interior de todo o indivíduo. Não é uma claudicação, não? Uhum. senão é, bueno, uma entrada numa aventura nova. Em realidade é o trânsito do mundo mais aéreo a um mundo onde o 90% das sensações entram pela vista, né? Ao mundo aquático, onde a vista tem ten unha porcentaxe de importancia en canto a recepção de sentidos moito, moito menos importante. Do ouvido pasa por ser algo máis importante. Si, si repasou a novela, bueno, supoño que sí, porque a leu e gustoulle, obrigado. E ten toda unha banda sonora, basicamente de música, de músicas brasileiras.
Brasileiras e portuguesas.
E portuguesas, porque na altura era a música que eu escoitaba máis naquela, naquela altura. E ademais, percebese ben que un galego está fora, tranquilamente, digamos, o seu campo musical, expande-se quando entra em contato com toda a música brasileira, e não só, mas depois
Mas há aqui uma espécie de uma dicotomia em termos de simbologia do romance, que é assim, percebe-se também muito facilmente que Francis tem um fascínio pela vida cosmopolita e hedonística dos sentidos e do prazer que a Califórnia lhe dá. Gosta da Califórnia, aprecia o mundo e a forma de viver neste estado muito particular dos Estados Unidos. O resto dos Estados Unidos provoca-lhe alguma repulsa. Penso eu que isto será eventualmente representado por uma possível leitura da Califórnia como um espaço de mistura, de miscigenação de culturas mexicanas, lusófonas, eventualmente, no caso dos galegos, também lá vivem, ao contrário de outros estados americanos, onde é muito marcado a cultura dominante, a cultura do poder. Isto por um lado, porque nós também percebemos que quando o Francis vai a uma livraria para comprar o livro, o ensaio sobre a cegueira, o americano que o atende não percebe nada do que está a ser pedido e quem corresponde ao pedido é, de facto, uma afro-americana, ou pelo menos uma descendente. Portanto, há este possível ler e interpretar o seu romance nesta perspectiva ou não?
Sim, há, porque digamos que Francis representa um indivíduo que está afastado do seu país, da sua
Exatamente.
Realidade.
Ele perde um nome só na Galiza, sim, que volta outra vez a ser...
E então, pois, digamos que procura um lugar cosmopolita, não? Então, não é que o único lugar cosmopolita nos Estados Unidos seja a Califórnia, mas na Califórnia se dá uma mistura de cultura latina, latina centro-americana, digamos assim, não? Representada basicamente pelos mexicanos, também de cultura asiática, representada por uma
Exatamente.
Quantidade muito importante de asiáticos que há aí na zona, e com a cultura americana. Mas é a terra onde o hippismo tua mais forte, digamos. É, digamos, o paradigma do bien-être, não? O paradigma do
bem-estar na vida.
Do bem-estar na vida, onde estão as grandes praias, o surf, a boa temperatura.
Depois também se tenta perceber uma possível leitura, não sei até que ponto é que grande parte das experiências alternativas, quer sejam políticas, quer sejam de toda a forma de abordagem estética e alguma literária, surgiram na Califórnia.
Mas está o facto de que, bueno, quando a novela foi escrita, ainda governava... Era na primeira etapa de Bush.
Exatamente.
E então, pois, já o resto dos Estados Unidos, sobretudo o centro dos Estados Unidos, se interpretava como a regressão, digamos, a intolerância, etc.
O conservadorismo, ou seja, e a presença de um puritanismo religioso.
Mesmo que o governador
da
Califórnia seja um republicano.
Exatamente. Porque também se percebe nesta leitura que Francis, com as pessoas com quem ele lida, por exemplo, nomeadamente Rose, ela também simboliza a concessão ao sistema, à vida política americana, o American Way of Life. Ela gosta, tem que ser positiva no trabalho, tem que ser rentável, e no final percebe-se que a retirada de Francis para a Galiza acaba por ser um hesitar entre ficar com esta fixação amorosa ou não, eventualmente, para depois no final se perceber que aquele mundo representado pelos americanos, aqui no caso, a minha leitura é esta, é o Martin, que é o editor, estava à espera da tradução do romance, o ensaio sobre a cegueira, e a Rose pura e simplesmente destruiu as disquetes. Portanto, Este tipo de um mundo em contraponto, por um lado, há umas afetividades perdidas, porque depois também aparece uma outra afetividade, de outra forma, representada pelo Andy, até que ponto é que estas sensibilidades todas, ao juntarem-se perante a morte de Francis na Galiza, será eventualmente uma possível leitura de reinterpretar e simbolizar o mundo ou não?
Bueno, básicamente, hay una frase de Julio Cortázar que dice que las contradicciones son o fuel, que move as nossas vidas. Todos estamos cheios de contradições. Uh-huh. E o personagem desta novela, penso que mais que ninguém, porque tem contradições sexuais, contradições de tipo de vida, de económicas, políticas, linguísticas, políticas, de relações de todo tipo. Então, há uma espécie de, ao final, quando todas as suas relações mais íntimas, tão diversas elas, se juntam no mesmo lugar ao redor dele, quando ele regressa à sua casa, vem a significar um pouco uma catarse, uma coisa assim como um pouco coral, não? Como se todo mundo soubesse as suas histórias e estivesse contando de maneira diferente, na fim. Uma espécie de retorno de Ulisses, como sempre, de Ulisses a sua Ítaca, porque, em realidade, novelas há poucas. A maioria das novelas são uma reinterpretação da Odisseia.
Achega-te a mim, Maruxa, chega-te bem, moreninha, chega-te bem, moreninha. Quero me casar contigo, serás minha mulherinha, serás minha mulherinha. Lalai, lalai, lido, lilai, lai, lai, no. Lalai, lalai, lido, lilai, no. Lalai, lalai, lido, lilai, lai, lai, no. Lalai, lalai, lido, lilai, no. Adeus, estrela brilhante, companheirinha da lua, companheirinha da lua. Muitas caras tenho visto, mas como a tua, nenhuma, mas como a tua, nenhuma. La 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 la. Adeus, lobeirinha triste, de espaldas te vou mirando, de espaldas te vou mirando. Não sei que me queda dentro, que me despido chorando, que me despido chorando. La 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 la.
Uma das coisas também que é fascinante é até que ponto é que a questão do ensaio da cegueira, como um romance, não é? E este afastar de uma... Porque o próprio romance do Saramago retrata um mundo difuso, acéfalo, um mundo cinzento. E esta cegueira do Francis será eventualmente um fechar dos olhos para o mundo que o rodeia, eventualmente ou não, por um lado. Por outro lado, também aparece no romance Bebendo o Mar a primavera, que funciona quase como contra-símbolo, naquele sentido, a pujança da vida, e é exatamente na primavera que acaba por aparecer a morte. Até que ponto é que este mundo, que é difícil de discernir e de entender, por outro lado, acaba por nos arrastar para uma destruição no ciclo vital, que é o mais pujante, eventualmente?
Bueno, várias coisas aqui. Primeiro, bueno, escolhi Ensaios sobre a Cegueira, foi uma das obras de José Saramago que me impactou mais no seu momento. Depois vieram outras que me impactaram bastante menos. Uhum. Se, non sei se hai unha regresao nel ou en min. Eso. Depois...
Eu collín
unha anécdota que o propio Saramago contou nunha revista americana que se chama The Paris Review, unha revista de Nova York, que eu entrevistaba, e entón contou a anécdota do traductor do ensaio de Barceguera ao inglés, que se chama Alessandro Portiero, que morreu cego mentras traducía ensaios de Barceguera. Entón, con esas cuatro líneas, e a partir das cuatro líneas eu inventei todo o resto.
Desenvolvo a ficção.
O Alessandro Portiero morreu da unha epidemia da sida. Eu non quisen entrar
en por aí, claro.
Por aí, porque sabía, primeiro, había moitas novelas sobre o AIDS en aquel momento.
Exactamente.
Había e además é un tema un pouco entre aspas patético, non? Pode resultar un pouco patético, sobre todo naquele momento onde había moitas mortes por unha xeración moi tocada por aquela historia. Entón eu escollín anécdota por iso, escollín historia sobre a cegueira. E eu penso que a cegueira non é tanto unha cegueira física, evidentemente,
claro,
non,
claro.
Sino que andamos en unha velocidade, pensamos en velocidade, actuamos en velocidade, que non queda moito tempo para a reflexión. E entón, nalgún xeito, a idea que transmite a novela tamén é que non hai tempo para a reflexión. Que a vida vai a unha velocidade moi forte, que estamos levados, digamos, por unha ansia permanente, por un desasossego permanente.
Pois, porque o romance pode funcionar exatamente como uma grande metáfora em relação à velocidade que eventualmente somos constantemente bombardeados no dia a dia. O tipo de vida, o tipo de registro desta globalização que nos esmaga a todos, apesar de existirem movimentos alternativos de terceira via e terceira conceptualização, um pensador medonho da modernidade também só chega a nós, por exemplo, o Chomsky, é um pensador formidável, no entanto, alerta sempre para o espírito crítico nunca se deixar submergir pela própria dinâmica do capitalismo. E o problema é exatamente este. Como é que nós vamos encontrar o sítio para colocar a âncora crítica em relação à vida do quotidiano? O romance poderá eventualmente também dar alguma leitura, algum conforto ao leitor que aborde o Bebendo o Mar?
Eu penso que sim, porque, em alguma maneira, digamos, a evolução do romance leva a que o protagonista principal acabe descobrindo a lentidão. E é nessa redescoberta da lentidão onde está, digamos, a reflexão mais importante do romance
do
e da ideia que eu quero transmitir. Non está clara, hai que descubrir a lentidão,
claro,
senón, pero
claro,
incluso a entrada no mar, nas ondas, é unha cuestión propiamente científica, mesmo de densidade. Tem máis dificultade para entrar no mar. Cando se move no mar, se move distinto. Todo iso configura que unha das mensaxes fundamentais da novela é do romance, é a redescoberta da lentidão. Lentidão como posibilidade de pensar, non negação necessariamente do que é o resto da vida, senón un pouco de reflexión permanente e de autocrítica. Entón, cando ele vai perdendo a cegueira e vai redescubrindo os outros sentidos, de alguma maneira vai redescubrindo un outro tipo de vida distinto, con outro ritmo, con outra cadencia. Ritmo e cadencia que tamén se ve nas melodías de música brasileira.
Exatamente. Depois, uma das pontes que faz do livro Bebendo o Mar para os ciclos de bambu, há um exercício literário nítido, percebe-se há um bocado, o Xavier citou um grande escritor moderno, contemporâneo, não é só um grande escritor argentino, não sei se foi deliberado ou não. Um dos personagens que também ressalta dentro do seu imaginário literário, para além do Cortázar, também há o Borges, a cegueira do Borges. Portanto, esta questão do bambu, a lentidão oriental, é uma possível leitura de um imaginário que ainda faz sentido ver e reparar, eventualmente, porque depois o Xavier põe aqui dois mundos da China, no caso na China, Macau e Hong Kong. Macau que repudia liminarmente e Hong Kong que exerce, se calhar, uma fronteira possível de entrada numa interioridade e numa forma contemplativa de viver ou profundidade interior do típico chinês. Será eventualmente assim ou...
Bueno, esse cadra tinha que volver a Macau outra vez, uhum. Porque quando estive em Macau tive muito mala sorte. Uhum. Choveu, não parou de chover nunca. Não tive muita oportunidade de disfrutar do tipo de vida, mesmo que comermos e passearmos por lugares absolutamente maravilhosos. Uhum. Pero, digamos, a vida resultou moito máis fácil estando en Hong Kong as veces que estiven que cando estuven en Macau. E parece unha contradição coa tesis da novela anterior, pero se dicía eu que nós vivimos de contradições. E un canto se refire ao exercicio que está feito neste libro, Ciclos de Bambú, é unha obrigación dos artistas de ser como os cientistas, no sentido... Inovação, desenvolvimento e investigação. As três I mais D mais I, que é o fundamental dentro da ciência e é o fundamental também dentro da arte. Um não pode escrever um romance, se tem sucesso, escrever outro romance como o romance anterior e outro. Pode, mas então não é um artista. Então é alguém que se copia a si mesmo infinitas vezes.
Se reproduz um exercício retórico, eventualmente.
Então tem a necessidade, eu tenho a necessidade, sou de formação cientista, não? Tenho a necessidade de experimentar coisas novas. E então, é claro, o experimento é mais, para mim é mais doado de fazer na poesia ou no relato breve.
Também não será eventualmente uma leitura que é o fascínio, de facto, de quem viaja pelo mar, mas encontra um mundo que é um mundo inominável, eventualmente, um mundo tão fantástico que é que não se consegue traduzir, eventualmente, em palavras ou num registro ficcional, a não ser o espanto e o maravilhamento perante uma experiência única, que o Xavier acabou por dizer que houve amigos que nem voltaram, pura e simplesmente foram esmagados pela experiência.
Sí, iso ten unha componente. Outra componente é que cada vez é máis difícil. Cada vez é máis difícil viaxar. Uh-huh. E, digamos, ficar espantado polo que un ve. Por quê? Bueno, pois porque cada vez hai máis información sobre... Non somente as revistas, a National Geographic, o Viaxar, tal, o Eco, un montón de revistas que há de viaxes. Temos fotos de todo, xa vimos moitas veces o deserto de Namíbia, vimos o Kilimanjaro, vimos
Borneo,
Bombay,
Borneo,
tudo. Então, hai que viaxar tamén como sen mover da casa.
Exatamente.
E então, colle elementos, lecturas, sonhos, experiências, diálogos, que en realidad vienen esos cuatro ou cinco elementos que hai cos que o escritor traballa, e a partir disso proxeta esses elementos e fai crer às pessoas que estivo na Índia, que estivo no Vietnã, que estivo em Hong Kong, que estuve em Macau. Em alguns dos lugares estiven, em outros não.
Exatamente.
E alguns lugares voltarei e outros não irei nunca.
Pois daí, se calhar, eventualmente o fascínio, se está ali de uma forma subliminar, Borges, que era o viajante cego, o viajante imaginário, à volta da biblioteca, e o Cortázar também, o criador de fábulas imaginárias e simbólicas.
E um dos meus escritores favoritos, que é o cubano José Lezama Lima,
exatamente,
que somente viajou fora de Cuba uma vez. Que foi de Santiago de Cuba a Montego Bay. E tem um, por acaso, tem um poema muito bom, que se chama para Volver a Montego Bay. E é a única vez que se leu do país. E, sin embargo, tem uma prosa rica e tem um...
São girândulas de criatividade, de espaços
e
viagens possíveis.
Sem necessidade de sair do seu país. Eu procuro sair... Pero cada vez máis programo as viaxes. Non vou nunca nunha viaxe organizada. Programo, quer dizer, preparo as viaxes para poder chegar a lugares onde non foron antes as esencias de turismo, nin milleiros de turistas, para topar lugares que realmente me fascinen.
O panorama literário desta semana começa, como é habitual, com literatura infantil, A Bruxa Mimi e a Varinha Mágica, de Valérie Thomas, ilustrações Corky Paul, edições Gradiva.
Os nossos ouvintes mais pequeninos já aqui tiveram a aventura anterior da bruxinha muito simpática chamada Mimi. Esta bruxa, bruxinha, ao contrário das outras, daquelas que são sérias, feias e enigmáticas, é meio desastrada, despistada e bastante destrambulhada. Nesta história, já imaginaram, a bruxa Mimi é convidada para o grande espetáculo de magia das bruxas. A vontade da bruxa Mimi é tanta de participar que, ao lavar o vestido novo, claro, estão mesmo a ver, pois quer apresentar com um visual asseado, limpo, pois estava cheio de geleia, esqueceu-se da varinha mágica no meio da roupa. Quer dizer, dentro da máquina de lavar. Claro que uma bruxa sem varinha não é bruxa. Como é fácil de perceber, a varinha mágica ficou num estado que nem vos digo. Vai daí, experimenta, dizendo as palavras mágicas abracadabra, bom, a maçã virou macieira e já podem imaginar o resto. Vai tentando e sai tudo horrivelmente mal. E a macieira virou tarte de maçã. É então que o seu companheiro, o gato Rogério, vai à cidade e traz uma nova varinha. Só que a Mimi nem teve tempo para experimentar se ela funcionaria mais ou menos bem. Ala que se faz tarde para o festival de magia. É aí que vai acontecer o grande espetáculo. Todos, a começar pelas bruxas rivais, tiveram uma grande surpresa. Claro que não vou dizer qual. É uma história para os mais pequeninos. As ilustrações de Corky Paul são uma festa para os olhos.
Continuamos o panorama com literatura juvenil, Graal, o Cavaleiro Sem Nome, de Christian de Montelat, edições Estampa.
Christian de Montelat nasceu em 1957, fazendo formação na área das letras e da filosofia. Antes de se dedicar à escrita a tempo inteiro, exerceu várias profissões, como por exemplo ator, trabalhador agrícola e monitor desportivo. Os seus romances são editados pela Gallimard, Fayard e Stock. Em 2003, o seu romance Le Corps Impatient foi adaptado ao cinema. Como o próprio título indica, é mais uma tetralogia à volta desse grande e recorrente tema, o Rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda. Mas Christian de Montelat vai construir esta ficção à volta de uma figura enigmática, distante e difusa, Lancelot du Lac, o amante e o amado da rainha Guinevere. Se estão lembrados, um dos grandes filmes da Nouvelle Vague, d'Éric Rohmer, tinha exatamente o mesmo título. A narrativa inicia-se com a viagem do rei Ban de Benoac, da sua mulher Hélène e do pequeno filho, ainda bebê, para pedir ajuda exatamente ao rei Arthur em Camelot. Só que o seu inimigo, Clodas, ama uma emboscada e assassina o rei e a sua mulher. O pequeno bebê fica entregue à dama do lago, Viviane. Não tem nome e é iniciado na arte da caça e da guerra. O nome, atribuído por Viviane, é L'Enfant. Avançando na narrativa, a curiosidade e a vassalagem levam Viviane à corte do rei Arthur e assistem ao rapto de Guinevere. Neste momento, nesse instante, L'Enfant apaixona-se e jura libertar a rainha. Após uma dura e fustigante provação, a passagem da ponte da lâmina, a luta contra dragões e os saxões violentos, florestas encantadas, acaba por saber o seu verdadeiro nome, Lancelot du Lac. Derrota e vinga-se de Melaghan, mas vai enfrentar o maior de todos os perigos e inimigos, a meia-irmã de Arthur, Morgana. O Cavaleiro Sem Nome é um romance habilmente construído e de narrativa inebriante. Recomendado fundamentalmente a jovens e a todos aqueles leitores que gostam de literatura do fantástico.
Esta semana também há banda desenhada nos livros com Rum, Baby Blues 22, Ficheiros Secretos, de Jerry Scott e Rick Kirkman, edições Bizâncio.
A série Baby Blues foi lançada nos anos 90 por Jerry Scott e Rick Kirkman. Jerry escreve e Rick desenha. No início, a série baseava-se na vida familiar de Rick Kirkman, os equívocos, as hesitações e os erros de educação. E tudo isto após o nascimento da sua segunda filha. Era e é, para quem lê, um mecanismo catártico e de limpeza perante a dúvida. Permite dizer a cada um de nós leitores, afinal isto não me acontece só a mim. Não estou só nesta balbúrdia. Em 1993, Jerry Scott é pai e aí sim o lema e a vontade educativa passou a ser amar e educar e tiras e mais tiras. Convém dizer que Jerry Scott é o da escrita, o das piadas, e cada uma, ficam já a saber, é bem melhor que a anterior, ou por outro, pior. Não, quero dizer, o humor é genuíno, corrosivo e cáustico, como por exemplo neste caso. Pergunta uma mãe. A que horas vamos para a cama hoje à noite? Responde a mãe. 8 em ponto, sem discussões nem desculpas. A mesma pergunta ao pai. A que horas vamos para a cama hoje à noite? Quando o jogo de futebol acabar em ponto. Por esta edição passam situações do dia-a-dia de todas as famílias com os filhos traquinas, teimosos e irreverentes. É uma delícia pelo agarrar e apanhar os chamados flagrantes da vida real. Só como uma curiosidade, a editora Bizâncio, que é a responsável pelo lançamento em Portugal, vai já, como é o caso deste exemplar, no 22º volume da série. Em 1995, a National Cartoonist Society distinguiu esta série como a melhor do ano.
Um romance no panorama desta semana, de Bernard Schlingt, O Leitor, edições ASA.
Bernard Schlingt nasceu em 1944 em Bielefeld, é jurista de formação. Em 1988, tornou-se juiz do Tribunal Constitucional da Renânia Setentrional, Vestfália. Desde 2006, que é professor de Direito Público e de Filosofia do Direito na Universidade Humboldt, em Berlim. ASA editou, entretanto, as obras Neblina sobre Mannheim, que é um policial, e Amores em Fuga. Na Alemanha, pós-1945, pós-barbárie e a absolutização do mal, alguns pensadores e escritores tentaram fazer sempre o exercício de compreender e entender, explicar e encontrar as razões para o delírio coletivo. Caso desta forma de atuar e de pensar e de escrever são Heinrich Böll, Peter Schneider e Habermas. Bernard Schlink é um desses autores também, onde esta temática é recorrente, até no seu policial Neblina sobre Mannheim. O romance, O Leitor, desenvolve-se a três tempos. No primeiro, Michael Berg descobre o amor adolescente na figura de Anna Schmitz, 20 anos mais velha. Anna é discreta, enigmática e fugidia. Dá ao jovem, a troco da leitura dos grandes clássicos alemães, o amor carnal, os jogos da sedução, a paixão. Num segundo momento, Anna desaparece da vida de Michael, aparecendo mais tarde, já Michael, estudante estagiário de Direito, a ser julgada por crimes contra a humanidade, a chamada desnazificação. Tenta perceber-se o porquê de Auschwitz, Bergen-Belsen e Birkenau. Anna, ao perceber que Michael não assume o seu amor e passado, suicida-se. No terceiro momento, mais curto, dramático e lírico, Michael Berg, a redimir-se da sua vergonha, torna-se o fiel depositário da última vontade e da memória de Hannah. É um romance poético onde a alma humana se revela despojada de toda a artificialidade. É um romance, dizemos nós, obrigatório.
O policial desta semana chama-se O Livro dos Crimes, de Jonathan Kellerman, edições Publicações Europa América.
Jonathan Kellerman é um dos mais famosos e interessantes romancistas dentro do género policial. Transporta para este género literário as histórias de suspense, os seus conhecimentos de psicologia clínica. É também autor de numerosos ensaios, contos e artigos científicos. Recebeu já os prémios Goldwyn, Edgar e Anthony e foi nomeado para o Seamus Award. Nesta coleção, da mesma editora, já está editado O Clube da Conspiração. Para os apreciadores do thriller psicológico, este livro dos crimes é um dos mais interessantes romances publicados até ao momento em Portugal. O local é Los Angeles, a cidade de todas as paixões, de todos os vícios e de todas as violências. Neste romance, há dois amigos. Alex Delaware, que é um psicólogo, e Milo Sturgis, que é o detetive, e são confrontados com uma experiência aterradora do passado. As fotografias de uma jovem violentada, assassinada de um modo atroz. A jovem, à procura da sorte, chama-se Jenny Ingalls. A brutalização e o homicídio transtornam, de um modo intenso e aterrador, o parceiro de Milo, o detetive Schwinn, que vive obcecado na caça ao criminoso. Só que esta obsessão vai levá-lo à tragédia pessoal e morte. É então, aí nesse momento, que Alex e Milo Sturgis assumem o risco de procurar a verdade. As pontas soltas de um mundo da corrupção política, da droga, do tráfico de influências de uma elite que se julga intocável, vêm ao de cima com as suas taras e paranoias. Perante a ameaça constante e a violência horrível e patológica, e contando com a ajuda do seu velho professor de psicologia, Alex Delaware e Milo Sturgis descem ao mundo da loucura e das trevas. O Livro dos Crimes é um romance, apesar do seu número de páginas, de leitura intensa. Uma revelação dentro do género.
Vamos agora à proposta fora de portas, um livro em língua francesa, Journal de Hélène Baire, Paris, edições Talendier.
Este diário é um hino contra o esquecimento e começa como um conto de fadas. Era uma vez uma jovem francesa, nascida no seio da média burguesia parisiense em 27 de março de 1921. Chamava-se Hélène Baire. Apesar da guerra, convivia com Paul Valéry e transportava consigo a alegria de viver. Gostava da literatura e cultura inglesas, como por exemplo Shakespeare, Keats, Joseph Conrad, Shelley e outros. Imagina-se sempre nas ruas de Paris belas e calmas. Só que o conto de fadas acabou. Chega-se a 25 de agosto de 1943 e tudo vai mudar. E é aqui, a partir daqui, que uma jovem de 22 anos vai viver o horror. Hélène Baire vai escrever, por exemplo, a 1 de novembro de 1943. Só de pensar que poderei ser presa e que em 8 horas estarei na Alta Silésia e morrer. A minha vida para aqui. Sinto o infinito e o nada dentro de mim. Este diário de uma jovem parisiense, morta em Bergen-Belsen, traz imediatamente à memória o outro diário também muito famoso, o d'Anne Frank. Mas, apesar de elementos comuns entre as duas pessoas, o diário de Hélène Baire é o retrato de uma mulher jovem, sensível e com outra compreensão do mundo e do seu destino, que permite uma reflexão, como por exemplo esta. Qualquer coisa está a preparar. Qualquer coisa que será uma tragédia. Talvez a tragédia. Como escreve o prefaciador Patrick Modiano, Hélène Baire é uma voz e uma presença que nos irão acompanhar toda a vida.
Daniel Maio Pinto Rodrigues nasceu no Porto em 1960. Autor de uma vasta biografia, para além de Diospiro, de 2007, editou Malva 62, em 2006, uma edição quase, e o romance O Corredor Interior, de 2006, uma edição Clube Literário do Porto. O livro desta semana, Diospiro, de Daniel Maia Pinto Rodrigues, edições quase.
Nesta obra imensa, por canto lógica, Daniel Maia Pinto Rodrigues constrói um universo e um dizer poéticos que emanam de uma estética horaciana. a natureza e o mundo envolvente, com o vento, cores, cheiros e desvarios telúricos, um fantástico interior a caminho de um dizer inicial. As cores e a luz existem porque o leitor se debruça com afinco no dizer poético. Mesmo aquilo que se designa como a implosão do quotidiano, ou seja, o reverter de um sentido novo, só é possível porque o poeta o situa ao nível do interlocutor, neste caso, o texto.
Quais as pessoas que existem, quais? Portanto, quer dizer aquelas que ficaram ou que apareceram depois com quem falar da vida? Ficou a amizade com os antigos, o orgulho na perfeita rememoração da complicada cronologia de encontros, casas, férias, factos. Existe a contemporaneidade com os de agora, os que moram a endereços errados e nunca me viram de repas, nunca invejaram as minhas cadernetas de cromos. Existe sobretudo a minha firmeza, a minha, quer dizer, fragilidade de cabeça.
Indo mais longe na subversão do referencial simbólico, o próprio fantástico é aqui colocado nas possibilidades do imaginário coletivo. A formiga e a cigarra solidárias, pois vão de encontro a um nexo de probabilidade e possibilidade simbólicas. A poesia de Ospiro é, pode dizer-se, solar, de natureza, logo idílica, em contraponto a uma solidão do espaço urbano. Mas, o bosque arquetípico, por ser escuro e cavernoso, é guardado na e com a memória.
Mergulho nos tanques limpos da paisagem. Contemplo a paisagem depois de ter mergulhado nos tanques. É assim que seguirei pela paisagem, molhando-a com a água dos tanques. Dizes que estou no bosque. Suponhamos que sim, que estou num bosque claro de plátanos. Numa luz coada, translúcida, calma, como um pouco de sono, ficarei nele a vida inteira.
Claro que este enunciado poético só é possível a partir de um afastamento imóvel e silencioso, o que faz jorrar e redimensionar o fantástico. O apelo do poeta, do sujeito, central a toda a poética, pelo menos esta da criação torrencial, obriga-nos a descer as escadas de encontro à memória primordial. É então aí, no bosque, no areal imenso, com os cisnes do reviver e renascer constantes, a seara como espaço rasgado pelos cavalos, que vão responder a toda a questão derridiana, o que é, no fundo, a poesia.
O que é para ti um cisne? Um rio, a palavra ágil garça, um namor. Quantas vezes precisarei aplicar a palavra vento para olhares com mais atenção os meus cabelos? Quantas vezes precisarei recorrer à palavra água para que encares estes dias mais que líquidos, azuis, meu amor?
A poesia de Daniel Maia Pinto Rodrigues é o céu, as aves, o vento e os pinheiros. É o sonhar virgiliano. Daniel Maia Pinto Rodrigues constrói um edifício poético, permitindo ao leitor perceber e sentir a potenciação poética de uma das vozes mais intensas da moderna poesia portuguesa. Um grande poeta.
Livros com Rum é um programa da Universitária da autoria de António Ferreira. Apresentação António Ferreira e Marie Silva. Realização Marie Silva e Sérgio Xavier. Também podem ouvir o programa ao domingo entre as 20 e as 21 horas.